Laurentino Gomes entrou para a lista de finalistas de não-ficção com o volume 3 da trilogia Escravidão. O livro, de 592 páginas, fala sobre o período escravista no século XIX, da independência do Brasil à Lei Áurea, e sobre o legado da escravidão, que ainda hoje se faz presente no país, como comenta o autor.
Quando o livro foi lançado, o ano passado, o jornalista Hélio Gaspari, que tem... jornalista muito reconhecido, que tem colunas nos jornais O Globo e Folha de São Paulo, ele fez uma resenha do meu livro e colocou um título curioso. Ele falou: onde foi que o Brasil perdeu o rumo? Como se fosse uma locomotiva que tivesse descarrilhado. Eu acho que a observação dele é muito interessante, porque quando nós observamos o Brasil de hoje e tentamos encontrar explicações para os nossos problemas no passado, eu acredito que a escravidão é o principal motivo do Brasil ainda não ter dado certo. Como um país justo, um país que oferece oportunidades a todos os brasileiros, ou seja, um país dos nossos sonhos. Esse Brasil, infelizmente, ainda não aconteceu. E a razão pela qual isso, a principal razão, no meu ponto de vista, é que o Brasil foi o maior território escravista da América. Foi o último a acabar com o tráfico negreiro em 1850, o último a acabar com a própria escravidão em 1888 com a Lei Áurea. O que eu fiz com a trilogia é um sobrevoo sobre essa história, que é dramática, né? Uma grande tragédia humanitária. São 5 milhões de homens e mulheres escravizados que vêm para o Brasil para construir todos os nossos ciclos econômicos, do pau-brasil e do açúcar até o café no final do século XIX. Então, o primeiro volume eu explico como é que esse negócio se estabeleceu, o que, que foi o tráfico de africanos no Atlântico, mas antes também dos africanos, o Brasil teve escravidão indígena, é sempre bom lembrar isso, né? No segundo volume eu trato do século XVIII, que é a corrida do ouro e dos diamantes em Minas Gerais, que é o auge do tráfico negreiro. E, finalmente, nesse terceiro volume, eu mostro como é que a escravidão finalmente acabou no Brasil. O que, que foi o Brasil independente que manteve a escravidão? E havia, eu diria, uma certa promiscuidade de interesses entre o governo imperial e a aristocracia rural escravista. Um apoiava o outro e um não mexia nos interesses do outro. E não é por acaso que apenas um ano depois da Lei Áurea veio a República, ou seja, desabou a monarquia, né? Porque os fazendeiros se sentiram traídos e aderiram à campanha republicana. Então, isso também mostra como a escravidão não só explica os nossos problemas atuais, mas também os rumos que a história do Brasil seguiu até hoje. É quase difícil você entender qualquer aspecto da história do Brasil sem estudar a escravidão.
Na última edição do Prêmio Jabuti, o maringaense já havia vencido com o volume 2 desta mesma série, que aborda o período da Corrida do Ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil. Além da trilogia Escravidão, Laurentino Gomes é autor dos premiados 1808, obra sobre a fuga da corte portuguesa de Dom João para o Rio de Janeiro, que foi eleito melhor ensaio de 2008 pela Academia Brasileira de Letras, 1822, sobre a independência do Brasil, e 1889, sobre a proclamação da República, além de O Caminho do Peregrino, em coautoria com Osmar Ludovico da Silva, e acumula ao todo 8 prêmios Jabuti. Mesmo assim, o escritor maringaense se diz emocionado com mais uma indicação como finalista.
Para mim é uma grande honra, né? Felizmente, eu já tenho 8 prêmios Jabutis que eu ganhei desde que lancei o 1808, meu primeiro livro, em 2007. Agora a trilogia me permitiu isso. O primeiro volume ganhou o Jabuti de 2020, o segundo volume ganhou do ano passado e agora o terceiro está entre os finalistas, os 5 últimos. Eu acho assim... existem muitas formas de você avaliar a repercussão de um livro, né? Pode ser o número de vendas, a quantidade de eventos para os quais o autor é convidado. Mas tem uma instância que cabe aos críticos, né, aos especialistas. E aí é que entra o Prêmio Jabuti. Significa que as pessoas que entendem de literatura, de reportagem, de biografias, entenderam que esse livro merece estar entre os finalistas do prêmio. Eu fico muito feliz.
Este ano, ele disputa o troféu com A Vacina Sem Revolta, A Luta de Rodolfo Teófilo contra o Poder e a Peste, de Lira Neto, O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro, de Juliana Dalpiva, Poder Camuflado, Os Militares e a Política do Fim da Ditadura, A Aliança com Bolsonaro, de Fábio Vitor, e Rainhas da Noite, de Chico Felice. Laurentino comenta sobre a concorrência e a expectativa para a premiação.
Tem livros importantes, né? Tem livros sobre vacina, tem livros sobre travestis e mulheres de rua de São Paulo, feito pelo jornalista Felice, que é um livro muito bom. Tem dois livros sobre a saga da família Bolsonaro no Brasil recente. Então, assim, eu tenho competidores muito fortes, por isso que eu encaro essa indicação entre os finalistas com muita humildade. Não é certeza que eu ganhe. Mas isso mostra também, e aí falo aqui como jornalista com mais de 40 anos de profissão, o quanto os meus colegas profissionais, repórteres, editores, estão contribuindo de forma bastante decisiva para a literatura de não ficção no Brasil e também para a literatura de ficção. Assim, todos os que concorrem comigo na categoria de biografias e reportagens são jornalistas. Então, assim, para mim, como eu acho que essa é a melhor profissão do mundo, a que eu escolhi ser jornalista, para mim é um grande orgulho ter todos esses meus colegas concorrendo comigo. Qualquer deles que ganhar, eu vou ficar bastante feliz.
Laurentino Gomes faz parte da Academia Paranaense de Letras e da Academia Maringaense de Letras e diz que acompanha de perto a literatura produzida no estado. O autor maringaense deixou a cidade em 1976 para cursar o jornalismo na Universidade Federal do Paraná. Ele passou por redações como as do jornal O Estado de São Paulo e da revista Veja, mas relembra que o início da escrita veio ainda antes da faculdade, na Cidade Canção.
Eu saí de Maringá, né, para fazer jornalismo em Curitiba em 1976. Mas o que pouca gente sabe é que eu comecei a minha atividade jornalística ainda em Maringá. Tinha um jornal que ainda hoje não existe mais, Diário do Norte do Paraná, e eu tinha com um grupo de amigos uma coluna sobre cultura nesse jornal aos domingos. Então eu comecei a escrever, comecei a me apaixonar pelo jornalismo ainda em Maringá, antes de fazer a faculdade em Curitiba. Mas eu acompanho muito de perto a literatura paranaense. Eu tenho todos os meus amigos aqui ainda no Paraná. Eu sou membro honorário da Academia Maringaense de Letras, sou membro da Academia Paranaense de Letras, cadeira número 18. Então eu acompanho e tenho observado, assim, realmente uma explosão de criatividade na literatura do Paraná, né? Aliás, nesse próprio Prêmio Jabuti, que vai ser entregue no dia 5 de dezembro, tem um outro paranaense, o Cristóvão Teza, que está concorrendo com o último livro dele. O Cristóvão já ganhou um outro prêmio. Tem vários escritores importantes que se destacam nacionalmente. Então, para mim, é um privilégio também estar em companhia dos meus colegas escritores paranaenses.
Atualmente em Portugal, onde trabalha em pesquisas para as próximas obras, o autor diz que deve continuar mergulhando no passado brasileiro e se aprofundando nas temáticas já abordadas em obras anteriores, mas trazendo outros pontos de vista.
Essa é a parte mais agradável do meu trabalho, é a pesquisa, né? Quando eu faço descobertas que depois eu conto aos leitores. E eu estou nesse momento agora, no momento de aprender, ler, entender o que aconteceu, e depois aí sim eu vou decidir se isso resulta em algum livro ou não. Eu diria assim, eu gosto muito de olhar o Brasil do passado para tentar entender o Brasil de hoje, né? Na primeira trilogia, eu observei muito essas datas que eu chamaria assim de ícones, né, da criação do Estado Nacional Brasileiro, do Brasil Independente, que foi a vinda da corte em 1808, depois a própria independência em 1822 e por fim a república em 1889. A escravidão, eu acho que foi um mergulho mais profundo. É como se na primeira trilogia eu tivesse olhado o edifício, a construção do edifício Brasil, e na trilogia Escravidão eu observei os moradores do prédio Brasil, do edifício Brasil. Ou seja, como é que a sociedade brasileira se constituiu com base na exploração do trabalho cativo de milhões de pessoas traficadas da África. Eu gostaria de continuar nesse tema. Ainda não sei qual vai ser meu próximo livro, mas assim, um tema que, por exemplo, me chama muito a atenção é a relação entre a igreja e a escravidão. A igreja, de um lado, ajudou a construir o sistema escravista com bulas papais, manuais que inclusive defendiam que os negros eram inferiores, pagãos, praticantes de religiões demoníacas e que, portanto, eram candidatos naturais à escravidão. Mas, por outro lado, a igreja também criou irmandades religiosas no Brasil, espaços de integração dessa população cativa na sociedade brasileira até o final do século XIX. Então, essa contradição, para mim, é fascinante. Talvez eu trabalhe nesse tema mais adiante.
A entrega do Prêmio Jabuti será realizada em dezembro no Teatro Municipal de São Paulo, com vencedores em 21 categorias distribuídas em 4 eixos: literatura, não-ficção, produção editorial e inovação. Além do grande vencedor do livro do ano. Para conferir os nomes dos finalistas em cada uma das categorias, basta acessar o site da premiação, cujo link está disponível no site da CBN Maringá. Esta é a mais importante premiação nacional do livro e se consagrou como referência no mercado editorial brasileiro. Brenda Karamaski, para a CBN.